A Hora da Loira. Ao final do dia, na Happy Hour da Rádio, conversa e música com Lara Marques Pereira.
As memórias do 25 de Abril, ou do que aconteceu depois disso, têm sido um território fértil para o cinema de José Filipe Costa. Linha Vermelha, de 2011, é um bom exemplo disso mesmo, ao propor voltar ao filme Torre Bela, do alemão Thomas Harlan, que em 1975 filmou a ocupação da herdade da Torre Bela, e perceber de que forma o cinema também foi, naquele momento, uma forma de fazer acontecer e não apenas um instrumento de captação do que estava a acontecer. Em Prazer, Camaradas, a nova proposta de José Filipe Costa, mergulhamos novamente nas memórias, desta vez de um grupo de jovens que em 1975 veio para Portugal para testemunhar e participar da experiência das cooperativas que se instalaram nas várias terras ocupadas pelos trabalhadores. O exercício de resgatar o passado e voltar a refletir sobre o que aconteceu é uma proposta evidente nos dois filmes que fazem parte de uma carreira mais extensa do realizador, que é também professor e que também já trabalhou como jornalista e crítico de cinema. José Filipe Costa é o convidado de hoje da Hora da Loira. Olá, bem-vindo.
Olá.
Vamos começar esta conversa justamente por esta ideia de voltar ao passado, e a este passado muito particular, em torno de 74, 75, do que aconteceu ali. O que é que este momento tem de tão interessante para ti? Além do óbvio que terá para qualquer português, mas...
Sim, foi, não, digamos que não é uma obsessão, mas é alguma coisa a que me fui dedicando, e de uma coisa passei para outra, não é? Da investigação ou da revisitação do filme do Thomas Harlan, passei agora para este filme, e eu acho que este filme é um tanto diferente do Linha Vermelha, não é?
Bastante.
Sim, bastante. E a temática ou o período temporal é o mesmo, mas há premissas que são diferentes. E, portanto, o que me interessa sobretudo neste período era o que ali se adivinhava que poderia vir de novo. E, pronto, e como muitos outros portugueses pensam sobre o 25 de Abril, não é? As promessas que trazia, não é? Que eram muitas. E, de alguma maneira, algumas foram realizadas, outras não, mas é um período também muito cinematográfico, no sentido em que as coisas explodiram em muitas direções. E isso é visível nos filmes que foram feitos sobre a época, na época, sobre e na época, não é? Os filmes que foram feitos na época são bastante interessantes do ponto de vista documental, não é? Porque temos muitos documentários realizados na altura. Embora cinematograficamente há muitos colegas meus e muitos historiadores que não concordam, digamos assim, com a qualidade cinematográfica desses documentos, mas o que me interessa mais do que a qualidade cinematográfica, interessa-me é ver as pessoas em movimento, desbravar fronteiras, a falarem, a ter o poder da palavra, a dizerem coisas pela primeira vez que nunca tinham sido ouvidas, a terem atitudes frente a uma câmara que não tinham anteriormente, e portanto isso interessa-me bastante, essa explosão que se dá frente à câmara e com a câmara também, não é? O próprio cinema que aí se faz é um cinema que vai à procura, é um cinema inquieto, que tenta passar por todo o país, que tenta ir de uma zona rural ou de uma festividade até uma zona operária, uma fábrica. E, de facto, isso é muito interessante. Constitui um mosaico interessante sobre os filmes, sobre a realidade portuguesa da altura. Embora haja, como eu disse, muita gente que considera estes filmes de muita vezes como propagandísticos, porque têm uma voz narrativa que é muito orientadora e muito linear sobre o que é que estava a acontecer. Por acaso, o filme do Thomas Harlan não é nada disso, não é? É um filme, por isso é que também o escolhi para ser revisitado. Mas muita gente considera esse período muito pobre, ou seja, estava tanta coisa a acontecer que foi pena que o cinema não tivesse ido mais longe com propostas de filmes mais observacionais, mais que entrassem mais dentro, digamos assim, da realidade das pessoas e que fossem menos político-partidários. Mas o que eu acho que nós podemos fazer hoje é um exercício que, de alguma maneira, faz uma distinção entre esse filtro mais político-partidário e aquilo que se vê. E aquilo que se vê são coisas sempre a acontecer de uma maneira muito com alguma frescura, não é? Com alguma que estou-me a lembrar agora de um filme que se chama Candidinha ou Ocupação de um Ateliê de Alta Costura do António de Macedo, que é muito interessante, que é uma ocupação de um ateliê de alta costura em Lisboa, em que os patrões tinham fugido para o Brasil, se não estou em engano, e o que é que o realizador e a equipa propôs às costureiras foi que elas se vestissem com as roupas que anteriormente estavam reservadas às determinado tipo de famílias, os Mel, o Chapolimon, etc., etc., e que desfilassem diante da câmara como se fossem manequins a usar a roupa, e o que é engraçado é que se vê que elas fazem isso com alguma timidez, fazem isso com algumas delas mais perturbadas que outras, com a presença da câmara, mas aí, por exemplo, está um filme que se põe completamente de um determinado lado, não é? Que é do lado das trabalhadoras, mas que no meio disto tudo há qualquer coisa que ali explode e que ali se abre para para uma qualquer coisa de novo, não é? Que é pôr as costureiras a entrarem em espaços que elas não poderiam anteriormente entrar. Ou seja, elas não poderiam ir para estes lugares, para o lugar do ateliê onde eram mostradas as roupas às senhoras.
Exato. Portanto, a distância perante o que aconteceu, e esse é o teu lugar, não é? Já existe esta distância, permite fazer um cinema que vai por outras vias, ou seja, que questiona mais do que aquele que aconteceu naquele momento, porque aquele estava muito focado e engajado com o que estava a acontecer. Permite tirar outro tipo de conclusões. É isso que te
Sim,
interessa?
é uma distância em temporal crítica e que me permite até jogar com várias perspectivas, que me permite, no Linha Vermelha eu fazia muito isso, não era, a ideia não era só falar sobre aquele filme em concreto de Thomas Harlan, mas era também mostrar como todo o cinema, quando entra numa realidade qualquer, também modifica essa realidade. Portanto, não é não absorve com neutralidade aquilo que está à sua frente, mas é também um agente de transformação. E, portanto, isso permitiu-me pensar o cinema e dizer a imagem é sempre qualquer coisa que produz outra coisa. É sempre qualquer coisa que produz nas pessoas que estão a ser filmadas, também engajamento, também empoderamento, também bem várias coisas, não é? E portanto, isso no Linha Vermelha era o que me interessava bastante, não é? Neste aqui era mais de alguma maneira era este presente e estas pessoas que se põem a recordar o passado, brincando com a sua idade, não é? Porque o que eu propus no Prazer Camaradas é que as pessoas que têm hoje 60 ou 70 anos fizessem de conta que tinham 20 e que estavam nos sítios e nos lugares que naquela época eram palacetes ocupados ou casarões ocupados e que agora são ruínas. E portanto, o que me interessava era muito ver esse esses contrastes entre passado e presente e essa confusão, essa fronteira entre os tempos, e ao mesmo tempo perceber que o tempo é só um, não é? O tempo é só um, é só aquele que nós estamos agora a viver, e portanto o passado é sempre qualquer coisa em construção. Eu, quando estou a reviver o passado, estou a revivê-lo no presente, e estou a olhar para esse passado com instrumentos do presente. Portanto, é um passado sempre construído à medida que eu vou falando, ou vou filmando, ou que eu vou desenhando esse passado, ou que eu vou... Portanto, é sempre qualquer coisa que está em construção. E esse lado da construção era uma coisa que me interessava muito no Prazer Camaradas, porque o que eu proponho às pessoas é que elas dramatizem determinado tipo de situações. Atenção, eu não lhes peço que elas reconstituam, mas que elas dramatizem, que é uma coisa diferente. Reconstituir, eu acho que ainda é da ordem de acreditar que é possível fazer qualquer coisa tal e qual como no passado e chegar o máximo possível perto desse passado. Eu não acredito nisso. Acredito é que é possível dramatizar a partir de determinadas situações, determinadas premissas, e as pessoas depois jogam com aquilo, e o que se vê lá é tanto o passado como o presente. Não é? O presente dessas pessoas, e ali o que se vê é o presente destas pessoas idosas a brincarem com as memórias do passado.
Do passado, justamente. Quando mergulhas no passado, na pesquisa para o teu cinema, estás a olhar para um país muito diferente daquele onde vives hoje?
Eu acredito que sim. Acredito que, por exemplo, no Prazer Camaradas, o que me interessou muito foram algumas leituras que os estrangeiros que vieram para aquelas cooperativas faziam. Leituras como, por exemplo, da Revolução Sexual do William Reich. E até é qualquer coisa que está muito desatualizada hoje ler o William Reich. Mas, na altura, era uma leitura até que depois acabei por me aperceber que até era muito corrente em determinados meios, para determinado tipo de pessoas, a leitura do William Reich. E aquilo é muito... É muito diferente, não é? Porque o William Reich trabalha sobre a questão da potência orgástica, de como é que se podemos libertar isso que está em potencialidade no corpo e que nunca devemos fechar determinadas zonas do corpo a isso, não é? E, portanto, estava-me a lembrar de um pedaço de um texto que está no próprio Prazer Camaradas, em que ele dizia que as mulheres, como eram muito oprimidas pelo sistema, uma das maneiras que encontravam de se satisfazer pessoalmente, de se autossatisfazerem, era andar de bicicleta.
Exato.
Portanto, este tipo de... A maneira como isto é dito, a maneira como isto é posto, remete-me para um passado que, de facto, me parece muito particular, não é? E aquilo era eu acho que aquilo era um outro país, não é? Aquele país que se viveu durante em que se viveu durante aquele período, explodiu em várias dimensões e em vários sentidos. E hoje eu acho interessante quando se fala dos excessos de Abril, porque esses excessos traziam muita coisa de novo, não é? E nem sei se permitiu assim muito que isso fosse testado até ao fim, não é? Ficou a meio caminho, não é? Muitas dessas coisas ficaram a meio caminho. Claro que muitas teorias, por exemplo, sobre a família, sobre a criação dos filhos, sobre a questão de viver em coletividade, em coletivo, e de como isso influenciaria, por exemplo, a própria educação dos filhos e a própria partilha de tarefas. Tudo isso aí ficou, se lermos as feministas da altura, percebemos, e eu não fui tão longe no Prazer Camaradas quanto isso, mas percebemos que muita coisa ficou pelo caminho. Quer dizer, que nós, de alguma maneira, passamos rapidamente a uma vida mais normativa, mais quadrada, mais do casal heteronormativo, com determinado tipo de perfil, e ali parecia haver uma aceitação de outras possibilidades.
Podia,
não é,
ter sido de maneira diferente.
Poderia ter sido de uma maneira diferente, até porque nas cooperativas havia muito esta ideia de, como era um coletivo, não é? Os filhos eram educados por um conjunto de pessoas, não eram tanto pelo pai e pela mãe, eram pelo pai e pela mãe também, mas também pelo conjunto de pessoas que estavam nessa cooperativa. Portanto, não era uma família tradicional de vão trabalhar de manhã e depois deixam os filhos na escola e depois à tarde vão buscá-los e depois continuam a sua vida. E eu acho que isso foi muito rico e que não aconteceu assim tanto. Aconteceu em alguns lugares, em algumas cooperativas também, em cooperativas não alinhadas, como por exemplo a Torre Bela é dado como um exemplo disso. E depois eram cooperativas que também chamavam a mulher a ter um papel muito ativo, o que era algo de muito novo, não é? Os próprios estrangeiros, quando vinham e quando participavam nestas cooperativas, as mulheres e os homens que participavam nestes trabalhos sentiam no início que a mulher tinha muito, as mulheres tinham muito cuidado e muito receio de frequentarem as reuniões e de se fazerem ouvir nas reuniões, nas assembleias. E, portanto, isso acabou por dar uma volta também aí.
Já vamos falar mais, de voltar ao Prazer Camaradas para sabermos mais sobre este filme, que estreou em 2019,
Sim,
certo? No Festival de Locarno,
no Festival de Locarno.
mas que agora vai chegar aos cinemas em Portugal. Antes disso, vou pedir-te a primeira escolha musical para esta Hora da Loira e o que é que vai ser?
Vai ser uma música que eu não pude usar no filme, porque os direitos não me foram dados, portanto não. E que era uma música meio hipnótica, disco, que é I Feel Love, da Donna Summer, e é uma pequena vingança, portanto, se eu não o pude usar, e portanto, e corresponderia a uma cena muito onírica, muito um bocado fantasiosa. Em que existe, eu inspirei-me muito naquilo que os estrangeiros e as estrangeiras diziam sobre o que se passava nas cooperativas, que havia muito, sobretudo quando as pessoas ficavam lá para além da hora do trabalho e portanto, moravam lá, que muitos portugueses, sobretudo homens, não estou a falar das mulheres, e isso por acaso diz muito. Ficavam muito curiosos e queriam muito entrar nos quartos das estrangeiras. Portanto, batiam à porta, faziam propostas,
Havia
vinham
ali um
com
jogo.
falinhas mansas. Como?
Havia ali um jogo.
Havia ali um jogo, sim. E, portanto, e é nessa uma cena que eu recrio no Prazeres Camarada que, nessa cena, eu gostava que esta música estivesse lá presente. Não esteve. Teve uma outra música cantada pela Ana Brandão, que faz um, que eu acho que é ótima, mas esta música eu não pude usar.
É o Disco Sound a invadir o Prazer Camaradas.
Sim.
Vamos
Sim.
ficar com essa memória na cabeça.
também.
O realizador José Filipe Costa é o convidado de hoje da Hora da Loira, autor do filme Prazer Camaradas, no qual propõe, e já disseste aqui, uma dramatização de memórias em torno do funcionamento das cooperativas que foram criadas no pós 25 de Abril. Este filme foi construído a partir de documentos escritos, ou é aí que começa a ideia, escritos por quem esteve nestas cooperativas em 1975. Como é que te cruzaste com estes documentos? Onde é que eles te apareceram?
Apareceram-me durante a preparação e a rodagem do Linha Vermelha. Ou seja, eu reparei que havia uma série de textos que tinham a ver mais com este lado da intimidade, com este lado dos costumes, com este lado... por exemplo, eram transcrições de versos que eram ditos em saraus culturais, ou eram diários em que a Eduarda Rosa, que era uma alfabetizadora da época, tinha transcrito, portanto, tinha reproduzido sobre os abortos das mulheres. As mulheres contavam-lhe durante a apanha da azeitona como é que se faziam
como
esses
abortos.
Como se
fosse abortos. A coisa mais banal do mundo.
Sim, banal do mundo, por um lado, mas também, ao mesmo tempo, eram registros que eu acho que só a Eduarda é que poderia ter tido acesso a eles.
Ou seja, é um universo feminino que está ali, estão todas juntas e fala-se muita coisa. Há uma cena no filme, não podemos estragar contando tudo, mas há de facto uma cena no filme onde só estão mulheres e elas falam, enfim, da vida delas. É aquele exclusivo feminino, o olhar feminino sobre as coisas, o que elas sentem e veem. Portanto, é nesse contexto, não é? Uhum. Que apanhas uma destas transcrições, uhum, que se refere a esses momentos.
Aliás, essa transcrição é essa transcrição dos abortos ou das primeiras experiências sexuais das mulheres que depois dá origem a esse quadro, eu chamo-lhe quadro, que tu agora estás a referir. Ou seja, eu, em vez de pedir que as pessoas portanto, o texto é riquíssimo, essas histórias riquíssimo, não sei se é uma boa palavra neste contexto, mas esses textos são muito impactantes, são a maneira como as pessoas faziam aborto, aquilo que elas julgavam, usavam agulhas de tricotar, ervas, portanto usavam uma série de meios para se livrarem de alguma coisa que tinha a ver com o estado de miséria em que viviam, não é? Uhum. O infanticídio também era alguma coisa decorrente e de que elas chegavam a falar disso, não é? E isso, eu como não quis, digamos, reproduzir isso palavra a palavra por uma atriz, não é? O que eu propus foi que as pessoas falassem das suas primeiras experiências sexuais, as mulheres, que falassem sobre a relação com os seus namorados, que falassem sobre o casamento, etc, etc. E, portanto, esse quadro que deve estar a referir é esse mesmo em que eu... apenas dei algumas indicações e foi tudo, mas tudo muito... Ou seja, eu aí gostei muito de sentir esta relação de poder. Ou seja, elas é que tinham poder sobre mim e sobre o filme. Porque eu só dei uma ou duas indicações e elas foram a partir daí...
As histórias são delas.
Histórias são delas. Elas foram a partir daí, foram contando... Foram-se mudando de assunto.
É um momento absolutamente fantástico do filme e, de facto, deixa-nos a pensar até onde é que existe texto para isto que elas estão a dizer, até onde é que existe um foco muito direcionado do realizador. Não, vamos mais para ali ou mais para acolá, porque dá muita sensação de que são mulheres a lavar a roupa.
Sim, são mulheres a lavar a roupa. E a
literalmente.
E a lavar a roupa no sentido de lavar a roupa no sentido de contarem os seus assuntos, as suas histórias, não é? Não, aí foi muito, muito improvisado. Ou seja, eu dei duas ou três indicações e depois era passar o microfone.
Exato.
De uma para a outra, a câmara de uma para a outra... E esse foi um momento, para mim, um dos momentos mais especiais, porque até àquele momento foi uma das primeiras, não foi a primeira cena a ser filmada, mas foi uma das primeiras. Eu tinha muitas dúvidas sobre como é que, sobre o que era dar este poder aos atores. E eu acho que isso é uma coisa que tem um risco, obviamente, mas quando corre bem é de uma gratificação muito grande. Ou seja, sentir que aqueles atores, que aquelas pessoas
Que são não atores.
que são não atores profissionais, que eles tiveram um papel importantíssimo na construção do filme, que foram eles que dirigiram de alguma maneira as coisas para determinado sentido. E isso é muito, foi muito gratificante, foi muito.
Ou seja, quando tu começas a rodagem, para ti ainda há uma possibilidade de voltar atrás neste processo de. Isto não vai resultar assim, eu vou ter que chamar atores e ficcionar à séria.
Não, eu
Não.
nunca acreditei nisso
Nunca
porque
foi essa.
não acreditei nisso porque nós antes tivemos dois workshops de preparação e acreditei naquilo que poderia vir do trabalho deles e que foi muito mais, como disse, muito mais do que aquilo que eu pensava que viria. E isso foi extremamente interessante. Portanto, o sentido de despojamento e de dádiva das pessoas que contavam, não é, aqueles pequenos episódios, não é, como é que se encontravam com o homem. Eu tinha 13 anos, não há uma, não sei se era 13 anos, quando o meu marido me pediu em namoro, não sei
Qualquer
se há
coisa,
estatuas
se
assim,
não.
qualquer coisa deste género. E depois ela continua e vai por aí afora contando também a parte mais, o contacto dela com aquilo que era o sexo, não é? Eu nunca tinha visto aquilo. Portanto, esta maneira de contar as coisas e dizer as coisas para mim também é muito importante. É tão importante a maneira como se conta como aquilo que se conta, não é? E a maneira como se conta, ou nunca tinha visto aquilo, diz muito sobre o mistério e sobre os castelos que eram construídos no ar à volta da sexualidade, não é? E ao mesmo tempo a surpresa, e o não estar preparado para nada, e ser assim. E só ser possível ser assim. E portanto, o 25 de Abril, de alguma maneira, vinha com a promessa também da educação sexual, não é? Da educação, do planeamento familiar. Há, aliás, uma aula de planeamento familiar em que há uma das mulheres que responde, já não pelo 25 de Abril, mas que diz que, portanto, o casamento dela tinha corrido muito mal porque o marido era muito bruto. Que era muito bruto e que ela chegou a um ponto em que disse: o corpo é meu e eu faço aquilo que eu quero com o meu corpo e se for,
E eu não quero mais isto.
e não quer mais isto, não é? E depois diz às tantas, mas isso já passou, porque o meu marido era muito bruto, a fazer sexo era muito bruto, e eu agora estou com outro homem e fodo. Portanto, ela dizer mesmo
Exatamente.
esta palavra, esta expressão. Sim, é mesmo assim, porque as pessoas depois, ela sentiu também o olhar das pessoas da aldeia, porque esse outro novo namorado é mais velho e portanto, é outro namorado, já não é a pessoa com quem ela deveria ter casado e ter ficado até ao final. E ela conta isto tudo de uma maneira muito, que eu diria também de uma maneira generosa, corajosa, sem estar com Rodrigozinho,
Exato,
Rodriguinhos,
desassombrada,
às vezes
é mesmo
assombrada,
isto.
é, desassombrada. E isso, pronto, mais uma vez, esse é um outro dos momentos que eu gosto muito no filme, que é o testemunho dessa mulher. Como ela se diz, em poucas palavras, do que é que trata muitas das relações e como que são construídas muitas das relações entre homem e mulher, ou entre mulheres, ou entre homens, seja de que maneira for, mas quando há desigualdade de poder, não é? Num casal.
José, vou pedir-te mais uma música, já voltamos ao filme. E agora?
A Gare de Austerlitz, do José Mário Branco, que é uma música que está no filme e que eu gosto bastante, é muito melancólica e que eu acho que tem a ver com o período de exílio político do José Mário Branco. E essa sim eu pude usar no filme.
Volto à conversa com José Filipe Costa e ao filme Prazer Camaradas, que chega às salas de cinema em Portugal depois da estreia no Festival de Locarno ainda em 2019. Como é que foi a reação ao filme no festival em Locarno?
Eu não sei se consegui perceber muito bem essa reação, porque aquele contexto é muito específico, era uma sala bastante composta, não sei se com 900 lugares... Em que as pessoas estão de férias e vão ver um filme. Houve uma coisa que me impactou bastante, que foi uma senhora no final veio falar comigo e dizer: eu sou suíça e estive aí nessas cooperativas durante esse período e,
estive... Que coincidência.
Sim, coincidência. Sim. E identifiquei-me com muito daquilo que eu vi. Portanto, essa experiência foi... Ela poderia ser uma personagem do filme, não é? Essa foi uma experiência muito interessante. Eu estava ali a passar férias e vinha sempre ao Festival de Locarno. Portanto, aí foi bastante interessante a experiência.
No festival, foste confrontada de alguma forma com perguntas sobre se as mulheres em Portugal ainda têm um lugar exclusivo na cozinha, porque isso também é uma das circunstâncias que se vê no filme, opondo duas culturas diferentes, não é? As estrangeiras que estão nas cooperativas e que pensam, então, mas um homem não lava uma chávena. E elas portuguesas respondem que os machos não têm que estar ali. Foste confrontado com este tipo de comparação, ou seja, para quem não conhece Portugal... Mas isto ainda hoje é assim ou já ou é uma coisa que já passou? Em alguns lugares ainda será, a verdade é essa.
Sim, eu fui confrontado com esse tipo de perguntas, mas claro que estava a falar de um período muito específico da nossa história e provavelmente não é assim tão específico daquela altura, provavelmente isso ainda acontece. A desigualdade na distribuição de tarefas, não é? As mulheres que têm um trabalho, como aquelas mulheres tinham um trabalho, tarefas agrícolas para desempenharem e depois tinham as tarefas domésticas ainda por cima, não é? E, portanto, isso foi uma das coisas que os estrangeiros repararam logo. Estas mulheres são as que trabalham imenso e que aquelas... e há duas personagens estrangeiras, duas mulheres que falam muito sobre isso, não é? mas que ao mesmo tempo elas tinham muita força, ou seja, eram mulheres com muita força. Portanto, que havia ali um lado matriarcal, digamos assim, também muito forte. Mas eu acho que era sempre muito relativo esse lugar. Era sempre... É verdade que algumas delas poderiam defender, de alguma maneira, se calhar, o seu canto, a sua razão, mas, no geral, eram os homens que tinham esse poder, não é? E eram os homens que, muitas vezes, apelando à força física, faziam, levavam avante as suas visões do mundo, não é?
É uma das coisas muito interessantes deste filme. Embora eu há pouco te tivesse dito que saí contente, bem disposta do filme, o filme tem este lado agridoce, porque é fácil perceber que em muitas das coisas que estamos a ver não aconteceu uma revolução ainda. Ainda estamos a debater questões que estão ali faladas. Isso é muito pertinente. Ou seja, tu vais ao passado, mas continuas a construir obras que são muito pertinentes nos nossos dias. Continuam a ser tema ainda
sim,
hoje.
Sim.
Ficaste também com essa sensação. Quanto mais mergulhas nisto, mais vais descobrindo coisas que ainda podem não estar completamente resolvidas.
Sim, bastante. Embora me foram dizendo nestas aldeias, depois foram-me dando exemplos, não é? Quando falavam de casos que eu tentei até trazer para o filme e que não consegui de alguma maneira. Há um caso que eu achei extremamente interessante e extremamente curioso de um homem em Aveiras que, portanto, era um encenador de teatro e que era conhecido como homossexual. E, portanto, o que acontece é que ele, por isso mesmo, era estigmatizado. Não era tão estigmatizado, imagino eu, como isso, porque pertencia a uma família com um determinado estatuto na aldeia. Mas depois ele faz uma coisa que eu acho incrível, que é encena o pecado do João Agonia, do Bernardo Santareno, que tem precisamente como temática a homossexualidade. E esta, por exemplo, foi uma das histórias que me ficou, que eu não pude introduzir no filme, porque não havia uma relação direta com aquilo que estava a acontecer, mas houve uma outra que eu não consegui mesmo digerir e construir, que foi a história de um homossexual também, que foi, digamos assim, visto por uma criança com um outro homem. E na cooperativa, isto está descrito num excerto de um livro do Francis Pisani. Francis Pisani foi um jornalista do Le Monde que viveu durante algum tempo na cooperativa da Torre Bela e verteu essa sua experiência num texto, num livro, que se chama Torre Bela, Todos Temos Direito a uma Vida. E ele conta lá e dá o nome a essa pessoa. Essa pessoa foi expulsa da cooperativa. Ou seja, portanto, na cooperativa de esquerda, desalinhada, dos costumes, etc., etc., não houve lugar para esse homem. E eu acabei por confrontar esse homem, que ainda hoje, que na altura era vivo, ainda não sei se ainda hoje é vivo, com esta história e para ele foi muito perturbador e eu percebi que não devia mexer ali. Mas é o caso de uma história que estava a acontecer num contexto revolucionário, que era também revolucionária, mas que não foi bem aceito.
Não.
Nada bem aceito, nada bem aceito. E esse homem depois acabou por ser readmitido na cooperativa, mas essa história está lá toda, escrita na versão francesa. Na versão portuguesa, O nome desse homem foi
Alterado,
não foi foi
riscado,
foi foi riscado.
apagado.
Fala-se de um homem, não se fala de quem era o homem. E depois e isso eu achei bem, isto é matéria também para construir aqui um quadro, construir aqui alguma coisa no filme, mas depois era muito difícil, mesmo contactando atores, e então sugeri isso através de algumas outras histórias, porque era alguma coisa que eu também queria sugerir, numa dança que está lá no filme, e também numa evocação que fazem de duas mulheres que seriam um casal. Essa história foi-me contada também quando eu mostrei o Linha Vermelha num museu de história alemã, em Berlim, e uma mulher na plateia veio contar uma história que houve uma altura em que as mulheres, decidiu-se em assembleia que as mulheres deveriam sair todas ao fim de semana, só ficariam lá durante a semana, mas ao fim de semana, para que não houvesse tentações dos homens portugueses, elas deveriam sair, menos aquelas duas.
Porque não havia problema.
Porque não haveria problema, porque se julgavam que era um casal lésbico.
Exato.
E, portanto, essas poderiam ficar. E, portanto, a mulher contou esta história, para grande risota, não é? Risota da plateia. E isso está, de alguma maneira, lá numa... No, é evocado, assim, de passagem num diálogo do filme. Mas, por exemplo, eu acho que aí, acho que ainda há muito por fazer nesse campo. E na igualdade de direitos, nem é uma igualdade de direitos. Há qualquer coisa que precede a igualdade de direitos, que é a percepção deste tipo de situações, deste tipo de sexualidades, não é? Esta vivência das várias sexualidades, não é? Que me parece que ainda está, há muito por fazer ainda nesse aspecto, nesse campo.
Seguramente. José, vou pedir-te mais uma música.
Ok.
E agora?
Pode ser a Ronda das Mafarricas, do Zeca Afonso. Ela serve para... está no filme como banda sonora de uma cena em que as mulheres rasgam a roupa e tem uma espécie de... é a Revolta do Branco. Eu chamo-lhe a Revolta dos Lençóis Brancos, porque havia uma alemã que dizia que estava cega de tanta brancura,
tanta brancura
portuguesa, porque, portanto, quando os estrangeiros vinham também para trabalhar nas cooperativas, e estava farta de ver lençóis brancos e de pôr os lençóis a secarem ao sol, etc, etc. Portanto, propus às mulheres que elas fizessem uma revolta da roupa branca.
E esta, portanto, relembra-me a música?
Ronda das Mafarricas, de Zeca Afonso.
Muito bem.
Estavam todas juntas 400 bruxas À espera da lua cheia. Estavam todas juntas. Veio o chibo velho dançar no adro. Alguém morreu. Com a tua marreca, leva-me primeiro para a cova aberta. Arlindo Coveiro, com a tua marreca, leva-me primeiro para a cova aberta. Arlindo, Arlindo, bailador das fadas, vem ao pé coxinho, cava-me morada. Namorada, deixa-me o jazigo, quero campo arrasa. Arlindo, Arlindo, bailador das fadas, vai ao pé coxinho, cava namorada. Oh,
José Filipe Costa, realizador de cinema, é o convidado de hoje da Hora da Loira. Queria perceber como é que o cinema surge na tua vida, como é que se impõe?
Ufa, essa é dessas respostas mesmo difíceis. Foi se impondo, não é? Eu acho que tinha uma ideia muito... Para já não foi muito difícil eu perceber o que é que era o cinema. E foi muito difícil pensar que poderia trabalhar em cinema. Foi um processo longo. Porque não tinha bem a ideia do que é que era isso de ser realizador, não tinha bem a ideia disso, do que era trabalhar um filme, das operações envolvidas nisso. Foi, digamos assim, também relacionado com o facto de não ser nada cinéfilo e de ter tido um contacto com o cinema em sala já na licenciatura. E, portanto, foi através da licenciatura em Ciências da Comunicação, com alguns dos professores que tive, que me despertaram o grande gosto pelo cinema. Sendo que eu fui para aí com essa ideia. Mas fui muito cautelosamente, porque o que eu às vezes penso é que devia ter ido mesmo para a escola de cinema e não para um curso de Ciências da Comunicação. Mas lá está, não fui para a escola de cinema porque lembro-me de ter lá pisado e não ter percebido nada daquilo e pensar o que é que eu faço com isto? E se não houver nada em cinema para fazer, como é que eu sobrevivo?
Exato.
E, de facto, do cinema, de ser durante muito tempo algo que tinha a ver com uma certa elite das cidades, uma certa elite de famílias... Isso é muito visível, por exemplo, no cinema novo, não é? Os realizadores, à exceção de um que dizia que ele era uma exceção, que era o Fernando Lopes, que tinha vindo de uma aldeia no centro do país, se não estou em erro. Mas, de resto, para mim foi muito... E eu sou de uma zona rural, perto de Sintra. Portanto, para mim, o cinema só se começou a corporizar, a ter um corpo muito, muito tarde. E depois foi participar nesta Ronda das Mafarricas, que é o pedido de apoios e contar com apoios do Instituto de Cinema e Audiovisual para conseguir fazer um filme. Portanto, é quase um processo de bruxaria.
É que é uma tarefa imensa, não é? Fazer um filme.
Demora.
Mas hoje em dia...
Anos,
sentes que, uma vez que já começaste, uma vez que isto já está, já faz parte da tua vida, agora dificilmente deixas de fazer, só se não conseguires mesmo, já é uma coisa mais...
Eu continuo a mandar postais. no sentido em que continuo a concorrer a concursos. Mas, por exemplo, eu nunca fiz nenhuma primeira obra de ficção e já tive vários projetos nesse sentido. Mas nunca tive apoio.
Ah, eu ia perguntar-te justamente por isso. Ou seja, eu citei aqui dois filmes, tu tens mais filmes, mas citei duas longas, que são, bom, uma é documental e O Prazer Camarada já está numa linha mais ficcional. Mas ia perguntar-te se a ficção não é um plano para ti.
É um plano, é bastante forte, até porque tenho tido a grata tarefa de trabalhar com outros realizadores, escrevendo em equipa para eles, por exemplo, um projeto com o Pedro Pinho, um outro projeto com a Filipa Reis e o João Miller, e, portanto, tive a oportunidade de trabalhar com eles. A escrita do argumento é uma coisa que me interessa bastante também, e, portanto, tenho sempre escrito alguns argumentos, e a ficção é algo que me interessa muitíssimo.
E vais continuar a mandar postais?
Sim, vou continuar a mandar postais. Vou.
Muito bem. José, estamos mesmo no fim desta conversa. Ainda margem para a música das despedidas. O que é que escolheste?
Bom, lembro-me um sonho lindo do Fausto, porque foi... Eu não usei esta música no filme, mas eu trabalhei muito o texto, isto tinha um argumento, apesar de tudo, ter sido tudo improvisado, eu tinha um argumento escrito. E escrevi muito esse argumento com esta música, ao ouvir esta música em loop. E pronto, esta ideia de lembra-me um sonho lindo, também, não só aqui em relação a uma paixão, mas em relação a uma época, não é? Uma época que me lembra um sonho lindo. uma época que foi para muitas destas pessoas, e isso é inegável, até para muitos destes estrangeiros, eles têm uma nostalgia e uma felicidade em lembrar este período que é incrível. É incrível. Estou a falar de alemães, sobretudo, que eu conheci na altura. Há uma alemã que entra no filme,
Exato.
que duas alemãs, mas há uma delas que estava cá de férias e eu consegui apanhá-la, digamos assim. É a que ensina as mulheres a fazerem ligaduras e a que mede atenção a uma mulher. Portanto, ela era médica na Comuna de Aveiras e, portanto, veio de propósito passar férias a Portugal, porque tinha esse. Ficou sempre com o país, né, em mente. E o facto de lá ir e poder entrar na casa onde tinha morado foi muito especial para ela.
Portanto, terminamos com Fausto,
Sim, lembro-me de um sonho lindo.
que não está no filme, mas está na tua cabeça
Está
para
tempo,
este
em
filme.
loop. Sim.
José, obrigada por teres vindo à Hora da Loura. Boa estreia para o filme.
Ah, muito obrigado.
Eu adorei.
Ah, obrigado. Ótimo.
Lembra-me um sonho lindo, quase acabado. Lembra-me um céu aberto, outro fechado. Estala-me a madeira em sangue, estrangulada. Estoura no peito um grito à desfilada. Canta, roxinol, não canta, não me despenha. Cresce, gira, sol cresce entre açucenas. Afaga-me o corpo todo se te pertenço. Rasga-me o ventre ardendo em fumos de incenso. Lembra-me um sonho lindo quase acabado. Lembra-me um céu aberto, outro fechado. Estalamada em sangue, estrangulada. Estoura no peito um grito à desfilada. Ai, como eu te quero. Ai, de madrugada. Ai, alma da terra. Assim deitada, ai, como eu te amo, ai, tão sossegada, ai, vejo-te o corpo, ai, seara tão desejada. Cresce.
A Hora da Loira. Ao final do dia, na Happy Hour da Rádio, conversa e música com Lara Marques Pereira.